E o Cruz de Malta Notícias de hoje traz entrevista ao vivo e exclusiva com o deputado estadual Laércio Schuster do Podemos. O parlamentar está desde ontem aqui na nossa região, passou cidades como Imbituba, Orleans e hoje abre a agenda de compromissos aqui em Lauro Miller, passando aqui pelo estúdio da Cruz de Malta FM. Deputado, uma grande satisfação recebê-lo aqui no nosso estúdio, aqui nas dependências da Cruz de Malta FM. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Eduardo, bom dia também ao Juliano, em especial às nossas famílias aqui de Lauro Miller, que estão nos acompanhando aí pela Rádio Cruz de Malta. Uma alegria poder estar aqui, conhecer mais a região. Por incrível que pareça, o deputado Laércio, metade dele é do sul do estado, aqui da cidade de Orleans, Tubarão, Pedras Grandes. Meus familiares da minha mãe, família Vieira da Rosa, é da região sul, né? Mas eu sou lá do Médio Vale Itajaí, da cidade de Timbó, para as pessoas se localizarem um pouquinho, pertinho de Blumenau, Pomerode. E no parlamento catarinense nós buscamos, né, pessoas e regiões onde nós temos afinidades com o nosso trabalho, e a gente tenta, na medida do possível, construir parcerias para que o governo do estado, o parlamento, esteja mais próximo da vida real das pessoas.
Registrar aqui também a presença do ex-prefeito de Orleans, Tinto Redivo. Tinto, só para dar um bom diazinho aqui, só para a gente registrar a tua presença. Obrigado pela visita mais uma vez, um bom dia.
Bom dia a você, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da Cruz de Malta. É uma satisfação, uma alegria, né, poder acompanhar um deputado que vem nos visitar a região sul, né? E ontem realmente iniciamos aquele roteiro e hoje também temos mais um roteiro até amanhã, né, durante todo o dia. Então, acho que isso é uma alegria para nós, é uma satisfação, e com certeza estaremos juntos nesse projeto, nessas ações que vêm melhorar cada vez mais a vida do catarinense, principalmente com o apoio do nosso deputado.
Perfeito. Vamos então bater um papo aí com o deputado Laércio Schuster. Deputado, gostaria que o senhor começasse comentando um pouquinho sobre a agenda, né? Ontem já esteve em algumas cidades da região. Como é que tem sido esses compromissos aqui pelo sul do estado?
Bom, Eduardo, eu sou um homem público, quem conhece um pouquinho da minha história, né? Eu fui duas vezes prefeito da cidade de Timbó, era um sonho de criança, né? Eu ser prefeito, sou a minha formação é jurídica. Eu não queria ser médico, não queria ser advogado, não queria ser professor. Eu tinha desde criança, através do espelho e do incentivo do meu avô, que foi o único três vezes prefeito da nossa cidade lá em Timbó, lá na década de 50, 60, e faz muito tempo. Meu sonho era ser prefeito. Fui eleito prefeito, sempre com votações bastante expressivas, né, históricas até hoje na cidade. E o meu trabalho, como homem público, eu aprendi muito do meu avô. Ou seja, eu acordo cedo, durmo tarde e gosto de viver a vida das pessoas. Porque o homem público, ele precisa ter a sensibilidade, principalmente de saber que os desafios que as pessoas passam, do pai, da mãe trabalhadora, que tem que deixar o seu filho na creche muito cedo para poder ajudar no sustento da família numa fábrica, numa empresa, o homem público precisa se aproximar dessa realidade. Então ele precisa fazer com que esses serviços estejam à disposição da comunidade para ela poder viver uma vida mais feliz com a sua família, né? Então, nesse sentido, enquanto homem público, eu sempre tive isso como uma característica e um mantra para mim, porque o homem público está aí no seu momento, né? Com a missão de servir, né? Com a missão, justamente como um ato cristão, de se dedicar às pessoas naquele seu período de 4 anos, onde elas colocam você para ali representá-las durante esse tempo. Então, como parlamentar, que é diferente de uma função de prefeito, agora eu estou deputado, ou seja, legislando, é outra casa, né? É outro modelo. Eu tento não perder essa característica. Se você chegar lá no meu gabinete na Assembleia Legislativa, no gabinete 105, você vai ver uma placa bem grande quando você entra no meu gabinete, que diz o seguinte: que o meu maior desejo é ser o deputado mais prefeito de Santa Catarina. O porquê disso? Porque eu amo a causa municipalista, em primeiro lugar, porque para mim as mudanças que nós queremos para o Brasil começam em Lauro Miller, começam em Orleans, começam aqui no Morro da Fumaça, ou seja, começam na nossa cidade, né? Não começam em Florianópolis ou muito menos em Brasília. Então, se as transformações começam na nossa cidade, eu, enquanto homem público, eu preciso conhecer a realidade das pessoas, conhecer as cidades, conversar com lideranças, conversar com pessoas que ajudam, né, a fazer com que as nossas cidades possam crescer, se desenvolver e justamente ter essa qualidade de vida. Por isso que, como parlamentar, eu saio muito do meu gabinete, tiro o terno, tiro a gravata, saio dos privilégios que o cargo dá, que eu sou totalmente contra isso, e venho aqui a conhecer as pessoas e poder me colocar à disposição para ajudar. Por isso a minha alegria e a responsabilidade aumenta quando pessoas que nem o ex-prefeito de Orleans, o Tinto Jacinto, se coloca à disposição de nos ajudar. Nós só temos esse tipo de parceiro porque eles pensam como a gente pensa. A característica de trabalho deles é o que a gente busca em Santa Catarina. E como Tinto, eu busquei nas regiões do nosso estado pessoas dedicadas, pessoas que são apaixonadas pelo modelo, né? E tem muito forte o espírito de servir dentro delas, e com isso a gente faz com que o nosso trabalho no parlamento possa, né, ser construído também em outras regiões e outras cidades de Santa Catarina, não só na minha, porque eu sou deputado dos catarinenses, né? E também uma grande alegria que eu tive aqui no sul do estado, que vai ser meu amigo até eu morrer, se depender de mim, porque eu sou um admirador do trabalho dele, tive a oportunidade de conhecê-lo através do impeachment do governador do estado, onde ele manifestou, né, a sua posição, e ainda mais nos apoiando naquela decisão difícil, onde nós votamos pelo afastamento, né, do governador do estado naquele momento do impeachment, daquela compra desastrosa dos 200 respiradores por mais de 33 milhões de reais que nunca chegaram aos nossos hospitais, no momento mais difícil da pandemia, onde as pessoas precisavam, né, ter os seus respiradores funcionando. E o deputado Laércio, junto com 5 desembargadores, ou seja, a justiça, né, votou que o governador do estado deveria ser afastado de maneira definitiva, porque ele cometeu sim crime de responsabilidade. E nesse momento eu conheci essa pessoa que me ligou, chamado delegado Ulisses. A partir dali nós construímos uma relação de extrema confiança, de amizade, da minha parte uma admiração enorme. E ele me ligou e disse: Laércio, eu acho que homens públicos como você, nós precisamos sempre estar à disposição para ajudar, porque fazer às vezes o que é certo, viu, Eduardo, é difícil, né? Você hoje vê um governador do estado circulando região de Santa Catarina com um saco de dinheiro e pessoas agarradas nesse saco e fazendo todo o jogo político que foi construído através desse todo arranjo para salvar ele daquele impeachment, né? Nós não se vendemos, nós continuamos com os nossos valores, continuamos com os nossos princípios, fiéis a ele. E aí pessoas boas como o delegado Ulisses, né, que se colocou à disposição para a gente ampliar o nosso trabalho por Santa Catarina, sempre pensando em ajudar as pessoas, faz com que a gente não perca, né, o entusiasmo por um Brasil melhor, que começa aqui, como eu disse, em Lauro Miller, não lá em Brasília.
Deputado, aproveitando até a oportunidade da visita, né, separei alguns tópicos para a gente conversar. Eu queria começar falando um pouquinho sobre política, a situação, claro, do próprio partido mesmo, que o senhor se elegeu pelo PSB, mas trocou pelo Podemos, né? E inclusive a liberação para sair do PSB saiu recentemente, né? O senhor já estava trabalhando há algum tempo pelo Podemos, mas a liberação foi um pouco nessa semana. Eu gostaria que comentasse um pouco sobre isso.
Bom, quando a gente ingressou no PSB, né, foi para construir um projeto muito anterior à minha candidatura, que era a campanha do presidenciável, e acabou falecendo na eleição, todos vão lembrar, do Eduardo Campos, né?
Sim.
Ele tinha um projeto para o Brasil que identificava muito comigo, com o que eu imaginava, né? E nós começamos a construir essa ideia em várias regiões do estado. Todas essas ideias conduzidas pelo ex-deputado federal Paulinho Bornausi, que eu tenho também um carinho, uma admiração enorme, um homem público visionário, né? É só você ver os centros de inovações que ele criou pelo nosso estado de Santa Catarina, que hoje dão frutos e principalmente ajudam, né, o nosso estado a ser um estado tecnológico, um estado onde busca, através da tecnologia, o seu crescimento sustentável. Então, pessoas assim me inspiram, né? E nós precisamos sempre estar do lado desse tipo de pessoas, né? Daí construímos esse projeto nacional, é claro, com reflexos aqui no nosso estado, mesmo sabendo, viu, Eduardo, que o PSB, Juliano, ele era um partido com a sua ideologia partidária nacional de esquerda, né? Ele tinha como parceiros o Partido dos Trabalhadores e por aí vai pelo Brasil. Só que em Santa Catarina, o compromisso que nos deram, principalmente com o ex-deputado Paulinho Bornaus, é que nós teríamos uma liberdade de poder trabalhar. Ou seja, o nosso time, que estava dentro do PSB, era um time de centro-direita, né? Nós nunca fomos de esquerda. E aí, nesse sentido, de fato, durante algum tempo funcionou. Só que quando chegou a campanha de 2018, onde no primeiro turno o partido até deixou nós tomarmos as nossas posições, né? Com autonomia aqui no estado, mas no segundo turno eles chegaram e nos chamaram o seguinte: ó, vocês em Santa Catarina agora vão ter que se manifestar em apoio ao Haddad, em apoio ao PT no segundo turno, não ao Bolsonaro. E aí nós não gostamos do posicionamento do PSB nacional, nos manifestamos, aí já era tarde, porque eu já tinha me elegido deputado estadual, né? Aí houve uma ruptura muito forte do comando nacional com o comando estadual, porque nós não apoiamos o PT, não apoiamos o Haddad em 2018, só que o deputado Laércio não pôde sair, porque daí a legislação me proibia de trocar de partido, né? Porque eu fui eleito por aquele partido e tinha que ficar até na janela partidária, que seria agora em março de 2022, né? Peguei um avião, fui até Brasília, conversei com o presidente nacional, expliquei os motivos, né? Que o porquê que eu não poderia continuar no PSB, e o que me levou, né, a me filiar ao PSB na época, que aquilo que me motivou não existia mais. E aí não aceitou a minha saída. Como eu não sou de brigar, não sou de procurar confusão, permaneci ali. Mas esse mesmo time que construiu o PSB para apoiar aquela candidatura do Eduardo Campos começou a construir alternativas, que foi o Podemos, né? Um partido com bandeiras nacionais, que eu tenho certeza que quem está me escutando vai se identificar muito, né? O Podemos no Brasil e em Santa Catarina também tem como bandeiras suas o combate à corrupção, o combate aos privilégios, né? A prisão em segunda instância. Então, o Podemos, ele defende muito forte os valores, né? Os valores, os princípios, principalmente cristãos, familiares. E nesse sentido, eu me identifiquei muito com essa bandeira. E o meu time, né, no qual nós procuramos construir em Santa Catarina um projeto também diferente, bem romântico, sobre a política, ele hoje constrói essa história dentro do Podemos. E aí, essa semana, na segunda-feira, graças ao bom Deus, né, o presidente nacional, junto com o presidente estadual, que vale aqui ressaltar, o ex-deputado Cláudio Vinhati, um homem de bastante diálogo, um homem também do bem, nos deu a liberação para podermos construir agora a nossa história no Podemos, que já continuava mais de um ano e meio, dois anos atrás, né? Essa construção, mas agora de maneira oficial. E aí, Eduardo, a gente também viu nos meios de comunicação semana passada, eu me divertia bastante, porque eu não acreditava, né? O governador do estado tentando uma filiação ao Podemos.
Era isso algo que eu tinha separado para perguntar também, que o governador fez uma visita até fora de agenda, não estava muito, ninguém sabia muito que isso ia acontecer, que ele foi até Brasília conversar com a presidente do Podemos. Como é que o senhor observa isso? Haja visto o posicionamento notoriamente do senhor contrário ao atual governador.
Meu Deus, eu observo de uma maneira bastante triste, porque quando você vê um governador encerrando o mandato dele, e nenhum partido que é ele, complicado, né? Então tem alguma coisa errada, não concordas comigo? Tem alguma coisa errada. Ele procurou, bateu na porta de vários e nenhum abriu as portas para ele poder entrar. Por quê? Porque ele foi eleito por uma onda, por um número. Ele não tem uma história, né, política de trabalho, uma história política que possa orgulhar as pessoas a saírem nas ruas e defender o legado e a história dele. Pelo contrário, né? Ele foi eleito por um número, por uma bandeira, junto com o presidente Bolsonaro, abandonou o presidente Bolsonaro, levou 71% do voto dos catarinenses, ou seja, a esperança do catarinense foi depositada nele, onde ele vinha com pensamentos totalmente diferentes, né? Na política, alguns eu não concordava, né? E acabou fazendo esse governo desastroso, onde entregou o seu governo todo a políticos que todos nós conhecemos quem são e que, infelizmente, os resultados acabam indo para a vida real das pessoas não muito bons, né? Os catarinenses nas cidades estão sofrendo. Nós estamos vendo aí as pessoas se defendendo todos os dias com a alta da inflação, o aumento do supermercado, dos alimentos, né? O aumento do combustível, o aumento da energia elétrica, é o Estado aumentando o dinheiro, né? é no caixa do cofre do Estado e as pessoas com a geladeira vazia em casa. Ou seja, a inflação subindo e o Estado arrecadando cada vez mais, e o governo não tem capacidade técnica de poder produzir políticas públicas, pelo menos para estabilizar os impostos estaduais, para ajudar as famílias, pô. Então, quando você vê um governo que na reforma administrativa, viu, Tinto, olha que coisa absurda, eu fui o único deputado, se você buscar no histórico da Assembleia, quando ele mandou a reforma administrativa para o Parlamento, eu fui o único deputado que levantei a mão e fui contra uma mudança estrutural terrível que ele fez, né, na gestão do Estado, que foi acabar com a Secretaria de Estado de Planejamento. Nós não estamos vendo Santa Catarina ser pensada para o futuro. E quem fala aqui é um ex-prefeito que sabe como se tem que gerir uma empresa pública igualzinha à empresa privada, ou seja, com os princípios norteadores da coisa privada, com planejamento de curto, médio e longo prazo, você saber onde investir o imposto do catarinense para poder, porque o dinheiro na coisa pública ele é finito, ele acaba. Então você precisa ter prioridade, você precisa saber onde gastar, né? Aí quando você vê um governador eleito com aquela esperança toda e acabar com a Secretaria de Planejamento, aí eu penso assim, vocês sabiam que da região sul, isso é um estudo técnico, tá? Que existe na falecida, né, Secretaria de Planejamento. Aqui da região sul, uma cidade que tem o seu IDH extremamente baixo e precisa ser ajudada para que bolsões de vulnerabilidade não aumentem e não prejudique todo o entorno da região, é a cidade de Laguna. Está lá, no planejamento, no histórico do Estado. Laguna é uma cidade nessa região sul que precisa de ajuda, de um olhar mais generoso e sensível do governo do Estado para fazer com que aquelas famílias sofram menos e tenham mais oportunidades. Muito pelo espírito e pelas coisas econômicas e sociais que acontecem em Laguna e vai pelo entorno todo, contaminando toda uma região. Mas para isso você precisa ter dados. Para isso você precisa conhecer o Estado, para isso você precisa planejar, para executar ações de médio e longo prazo para as pessoas poderem prosperar, para elas continuarem ali, para as regiões se fortalecerem em outras formas de gerar riqueza, de gerar oportunidades, né? Então, nesse sentido, a gente, enquanto parlamentar, viu, o Eduardo, a gente fica bastante triste com toda essa história hoje que nós vemos em Santa Catarina. Por isso que eu falo, ele não consegue ir para nenhum partido porque nenhuma porta está aberta para esse sentido, né? E quando eu, fazendo o meu trabalho no Podemos, né, de construção há mais de um ano e pouco, e ele indo para Brasília pedindo para ingressar no Podemos, aqui não tem lugar, porque aqui é um lugar onde ele não se sentiria bem, tá? Porque aqui nós combatemos e ajudamos a fazer com que Santa Catarina seja um estado limpo, sem corrupção, né? Um estado que, principalmente os membros que fazem parte desse partido, quando for conversar com o eleitor, com o cidadão catarinense e assumir um compromisso, aqui nesse partido nós vamos cumprir. Que é só você pegar o histórico dos prefeitos do Podemos em Santa Catarina. Prefeito de Blumenau, Mário Debrand, faz uma das administrações públicas mais modernas e eficientes do Brasil. Quem diz não é o deputado Laércio. Quem diz são os números oficiais e matérias nacionais sobre a cidade de Blumenau. É só ir lá e pesquisar na internet. Você pega a cidade de Balneário Camboriú, o prefeito Fabrício. Balneário Camboriú, que é conhecida pela sua qualidade de vida e pelo que ela gera de riqueza para o Estado, não só em Santa Catarina ela é conhecida. Ela é conhecida no mundo, é chamada da Dubai brasileira, administrada por um gestor público do Podemos. E lá no Planalto Norte, nós também temos o prefeito de Mafra, o prefeito Emerson, que também faz uma administração pública extremamente eficiente e levando para dentro dela os princípios, principalmente da iniciativa privada. É isso que o povo quer, que nós possamos fazer mais com menos e mais ainda, Tinto, que nós podemos resgatar os bons valores da boa política de antigamente. Qual era? Quando eu viesse aqui na rádio, também faço um convite para as pessoas pesquisarem um pouquinho da minha história política em Timbó. Quando eu ia para a rádio, Eduardo, Juliano, eu dizia, os repórteres me perguntavam sobre obras ou sobre futuras obras. Eu nunca respondia sobre futuras obras. Porque o dia que eu fosse falar, o povo já sabia. se o Laércio fosse para a rádio e dissesse sim ou dissesse não, iria acontecer. É isso que a gente precisa resgatar. A confiança das pessoas no político e na política. Porque se eu tenho convicção que através da política eu posso mudar a vida das pessoas para melhor, então eu preciso criar uma relação de confiança com as pessoas que acreditaram em mim.
Deputado, a gente falava um pouquinho sobre a situação do Podemos, o partido aqui em Santa Catarina, mas eu queria perguntar principalmente nacionalmente também. Um nome que tem sido falado, sido especulado dentro do partido é a questão do juiz Sérgio Moro, que seria já cortejado pelo partido, estava para decidir se ingressava ou não no partido. O que pensa sobre isso, deputado?
Nem a especulação, boa pergunta sua, né? Esse foi um dos grandes motivadores nossos também. Não vou dizer 100% porque ele não assinou a ficha de filiação ainda, então é 99%, muito provavelmente o Podemos no ano que vem vai ter como candidato a presidente da República o juiz Sérgio Moro, né? Isso é bom para a democracia, é bom para que a gente possa, né, ter como uma terceira via chamada hoje por toda a imprensa, de pessoas que possam apresentar ideias fora desse contexto que nós estamos vendo de queda de braço entre esquerda, entre direita, onde não se discute as coisas do Brasil, né? É coisa incrível isso também, né, Tinto? Porque o momento eleitoral é onde os candidatos se apresentam, onde eles se preparam durante um ano e meio antes, com suas propostas, eles não conseguem, né? Já viste, Alexandre, no Eduardo, no momento eleitoral eles não conseguem apresentar, Juliano, isso para o eleitor. É sempre briga, é sempre discussão e nunca um debate produtivo para nós podermos escolher, né? Quem a gente pode votar, né? E Santa Catarina foi igual na última eleição, ninguém nem sabia quem era esse tal de Moisés, de repente ganhou com 71% e as pessoas nem foram lá, né, pesquisar o histórico, só para você ver como as pessoas estavam desiludidas com a política, com essa corrupção toda no nosso Brasil e que veio agora para o nosso estado de Santa Catarina. Então não é especulação, e eu acho que ano que vem nós vamos ter o juiz Sérgio Moro como o nosso candidato a presidente pelo Podemos no Brasil.
E aqui para Santa Catarina, o que é planejado? Vai ter candidato ao governo?
Nós temos um pré-candidato, que é o prefeito de Balneário Camboriú, o prefeito Fabrício. Nós temos também como pré-candidato ao Senado o ex-deputado federal Paulinho Bornausi, que é o nosso grande líder do partido, né? Então o Podemos sim vai apresentar as suas nominatas de deputado estadual, deputado federal. Temos a nossa candidatura de senador na rua, temos a nossa candidatura de governador na rua. Nós estamos construindo pelas regiões do nosso estado o circuito Podemos, né? Onde nós estamos visitando as regiões e buscando lideranças e com elas discutindo, né, propostas que nós possamos no ano que vem apresentar para as famílias do nosso estado.
E deputado, o senhor já tem definido para o ano que vem qual o planejamento? Busca novamente uma vaga na LESC ou outras esferas?
Olha, como eu fui prefeito da minha cidade, me dediquei muito, trabalhei muito, estudei muito também para estar lá, me preparei para ser prefeito, eu também me preparei para ser deputado. Porque eu sou uma pessoa assim, viu, Juliano, que a esperança que as pessoas depositam em mim, ela é tanto da pessoa mais rica da cidade como da pessoa mais simples. E eu estou ali lidando, né, com políticas públicas, com legislação que pode mexer no bolso, né, pode mexer com a vida dela. Eu acho que isso também falta para o homem público, tá? Não é só popularidade, não. Você tem que ter responsabilidade, você precisa estudar, você precisa se dedicar. E eu cheguei no parlamento, era um mundo que eu não conhecia, porque eu vim do mundo do executivo, né, de prefeitura, de gestão. O parlamento é um mundo de legislação, de fiscalização, né, de propor sugestões ao governador. Então eu cheguei ali e encontrei um governo do estado que não estava preparado. Eu não falo como crítica, eu quero que as pessoas entendam, eu não falo como crítica destrutiva, porque eu sou um crítico mesmo da coisa pública, porque as pessoas esperam muito da gente e você não tem noção o quanto nós temos a responsabilidade de fazer uma cidade, de fazer um estado prosperar ou não. Uma lei minha que eu talvez fizer no parlamento possa prejudicar a vida da pessoa por muitos anos. Nós precisamos ter essa responsabilidade. E eu me preparei então também para ser deputado, estudei muito. E eu chego com essa esperança de mais de 40 anos, a minha região do Médio Vale não tinha um deputado, né? Eu fui eleito praticamente pelas pequenas cidades, então a minha defesa no parlamento catarinense são pelas pequenas cidades, como Lauro Miller, Orleans, o meu foco são elas, né? E eu chego lá e me deparo com um governo totalmente despreparado, que não estava pronto para cuidar do nosso estado. E o trabalho do deputado, o trabalho do vereador, né, para vocês, para fazer aqui um link com a cidade, ele depende muito, esse trabalho dinâmico, eficiente, depende muito se o prefeito for bom, se o governador for bom. Graças ao bom Deus, vocês aqui em Lauro Miller têm uma administração pública excelente. Uma administração pública exemplar. Nós vamos estar visitando a vice-prefeita, a Soraya, que eu tenho só boas referências através do delegado Ulisses. Também vamos ter uma conversa com o vereador aí do Partido Progressista mais votado da cidade, o vereador Guilherme. Então, são essas pessoas, enquanto parlamentar, nós temos que ouvir. Mas, ao mesmo tempo, me decepcionou bastante, né? Então, a gente pretende, na próxima eleição, agora sim, respondendo a tua pergunta, a gente pretende nos colocar à disposição mais uma vez, porque eu acredito que eu posso ser útil ainda para Santa Catarina. Eu posso ajudar o nosso governador a poder produzir políticas públicas que ajudem as nossas regiões. Eu acabei de falar de Laguna. Como é que nós resolvemos o problema de Laguna, que não pode, né, e não deve ser se estendido aqui para outras cidades aqui dessa região? Através de políticas públicas. Então, para isso, nós precisamos é ser parceiro, amigo do governo do estado. Então, eu acho que o deputado Laércio, ele pode ainda continuar sendo útil aos catarinenses. Por isso que a gente pretende, ano que vem, muito provavelmente, buscar um próximo compromisso, se as pessoas acharem, né, que deve nos dar mais uma oportunidade para continuar no parlamento catarinense.
Deputado, não posso deixar de lhe perguntar sobre a situação também do doutor Ulisses Gabriel, né, que fez muitos votos na região, né, na eleição passada. Eu queria, são duas perguntas que eu queria lhe fazer.
Verdade.
Se ele já está de fato filiado ao Podemos e se ele bateu o martelo. Ele deu uma declaração há pouco tempo de que não queria concorrer no ano que vem. Ele já bateu o martelo de fato, não vai concorrer?
E aí essas perguntas tu tens que fazer direto para ele, né? Eu sou, se ele tá ou não tá afiliado, eu vou ser não só torcedor. Eu quero ser um bom influenciador para que esse homem se filie a um partido político. Poxa, mas Laércio, o que tu estás querendo dizer com isso? Meu Deus, gente, se vocês soubessem como a política pode mudar para melhor a vida da gente, nós estaríamos sempre, todos os dias, incentivando as pessoas a participarem da vida pública. Eu, enquanto homem público, eu sempre tento fazer... Eu erro bastante, tá? Mas eu sempre tento fazer o meu melhor. Para quê? Para que talvez alguém possa se inspirar também no meu trabalho, como eu me inspirei com grandes e brilhantes homens públicos. Aí aqueles que eu vejo tão descontentes, eu olho e digo o seguinte, principalmente para a juventude que está me escutando. Pô, se tu está descontente com a classe política, tu estás triste, não desanima, porque talvez o bom homem público está dentro dela. Talvez não seja eu. Mas ela não pode perder a esperança que através dessa causa, chamada política, é que nós podemos melhorar a cidade onde a gente mora. Acredite nisso, e é verdade. Nada nesse mundo não vem da política. Tudo que nós precisamos para melhorar a nossa vida em casa, com a nossa esposa, com o nosso filho, com os nossos pais e irmãos, tudo vem da decisão de um homem público. Então, desse lado aqui, nós precisamos ter pessoas boas. Pessoas com sensibilidade, pessoas generosas. Porque a política não é coisa ruim. Política é coisa boa. Eu faço política todo dia com alegria. Tu não tens noção. Eu acordo todos os dias feliz, mesmo em alguns momentos, Juliano, a política me machucando. Porque dentro dela existem seres humanos, né? E os seres humanos são falhos. Eu também sou falho. Mas eu tento fortalecer dentro da minha vida política justamente os princípios e valores que eu aprendi em casa. E é possível sim fazer política honesta, fazer política decente. Só para você ter noção, quando eu me candidatei a primeira vez lá em Timbó, que era o meu sonho, como eu disse para vocês, de criança, então com 33 anos eu consegui realizar o meu sonho. Eu contei ontem à noite em Orleans, todas as noites, quando eu vou dormir, eu rezo a Deus que as pessoas, todas mesmo, tenha a oportunidade de ver o seu sonho realizado. Vocês não têm noção o que a gente sente dentro da gente. é uma alegria, é uma coisa boa. E todas as noites eu peço isso, porque as famílias lá em Timbó realizaram meu sonho de criança, de ser prefeito. Aí outro me pergunta: você tem um sonho? Não, não tenho mais sonho, porque realizaram meu sonho. Então eu tenho um compromisso tão forte com a retidão, tão forte com as pessoas, no meu tempo poder, na minha imperfeição, poder ajudá-las, que eu torço todos os dias para que gente como o delegado Ulisses venha para a política e não saia triste como ele está ultimamente. Porque sim, a política nos machuca, machuca mesmo. Só que não é uma causa também para qualquer um. Pessoas decentes têm que fazer parte dela. Pessoas que fazem a diferença na sociedade precisam fazer parte dela. Porque o nosso mundinho, Juliano e o Eduardo, não é apenas no nosso celular e no aconchego da nossa casa. Quando a gente sai do portão da nossa casa, existem todas umas outras pessoas que estão com as suas dores dentro de si, que nós não sabemos quais são, mas que podem influenciar a nossa família dentro de casa. Então nós precisamos também tirar um pouco do nosso tempo nessa nossa vida para ajudar essas pessoas e olhar elas com muito mais carinho, com muita mais atenção e com muito mais respeito. E para mim, um instrumento política, né? Ele precisa ser cada vez mais fortalecido por nós, e pessoas como o delegado Ulisses precisam ser incentivadas a não sair desse mundo no qual ele entrou, sofreu, foi machucado, mas tem dentro dele, sem dúvida nenhuma, um espírito público muito forte de servir as pessoas também que mais precisam. Então eu, como eu disse, vou ser sempre um incentivador para que ele continue, né, a olhar a política como uma coisa boa, né, como um olhar e um desejo cristão de ajudar alguém.
Perfeito. Deputado, saindo aqui do estúdio da Cruz de Malta, qual é a sequência da agenda do senhor aqui na nossa região?
Graças ao bom Deus, eu vou ver uma grande mulher na coisa pública, que nós temos muito poucas, nós temos que incentivar mais ainda a participação feminina, dessa vice-prefeita que eu só ouvi falar coisa boa. Então eu saí lá de Timbó para conhecer ela hoje, né? Então espero que seja uma conversa extremamente produtiva, que eu possa, né, sair daqui com experiências que eu consiga levar para o parlamento catarinense para poder ajudar principalmente quem mais precisa. Mas também vou fazer uma pergunta para ela, que não pode se calar, né? Deve ter um torcedor do Vasco aqui nessa, nessa rádio muito forte, né? Porque é Rádio Cruz de Malta.
Essa linha do lado.
Meu
aqui,
Deus, ela
já
podia
aumentou o volume.
Ela poderia botar o nome do símbolo do Flamengo, que só está ganhando ultimamente, né? Aí Cruz de Malta do nosso Vasco. Meu pai é vascaíno, doente. Aliás, os irmãos do meu pai são todos vascaínos, né? Há quanto tempo o Vasco não ganha uma partida, um campeonato, né? Então isso eu também vou falar com a nossa vice-prefeita Soraya, e como eu disse, eu também vou estar na presença do vereador Guilherme, um jovem vereador que eu adoro conversar com juventude, né? Por mais que eu tenha apenas 46 anos, Tito, mas quem olha para mim parece que eu tenho 68, né? Já sem cabelo, a política machuca também, a política desgasta a gente, né? E também vamos visitar a prefeita junto com a Soraya, né, Tito? É isso, não é? Tito tá me puxando a orelha aqui, ó. Não é isso? Fala aqui, Tito, um pouquinho aqui com as pessoas também. Ó.
É.
Então, essa é a nossa agenda em Lauro Miller, e vamos continuar até hoje, mais ou menos, pelo que eu vi que o delegado Ulisses e o Tito colocaram como agenda de trabalho para mim. A gente deve acabar umas 11 horas da noite em Turvo, é isso?
Então, sai do sul, vai lá pra ponta, então.
Isso, né?
Lá pro extremo sul, já.
Mas vamos visitar daqui a pouco também a prefeita Sayonara e com ela também a gente poder compartilhar algumas experiências e nos colocar, que é mais importante, Eduardo, à disposição da cidade.
Perfeito. Deputado Laércio Schuster, queria agradecer a visita, a gentileza da entrevista nessa manhã, e a gente fica à disposição, deputado.
Ah, que gentileza, eu que fico feliz, muito obrigado, tá? De a gente poder se comunicar com as famílias aqui de Lauro Miller, uma cidade que é uma região que eu estou encantado. Eu conhecia Laguna, conhecia Tubarão, conhecia Orleans, eu conhecia o interior, Pindotiba, onde tem os meus parentes, né? Mas é uma cidade extremamente encantadora, organizada, bem cuidada, jardins cuidados, ruas limpas, ou seja, essa nossa cultura, tradição alemã, italiana, tem muito que, né, mostrar para Santa Catarina. Por isso que eu sempre cobrava do governador no parlamento, na tribuna, que ele saísse do ar-condicionado, saísse da casa da agronômica, daqueles privilégios, venha conhecer as pequenas cidades. Elas têm muito para mostrar para Santa Catarina, para outras regiões. E o sul do estado, como o Médio Vale, pode sempre se orgulhar pelas cidades que foram construídas, né? Por famílias e homens extremamente corajosos que nos dão orgulho, né? Pela sua tradição e os nossos antepassados, sempre o agradecimento por acreditarem, né? No nosso Brasil e acreditarem também no nosso estado de Santa Catarina. Um bom final de semana a todos e obrigado mesmo pela acolhida aqui na região sul.